A poucos dias do Dia Mundial dos Pobres e no final da primeira semana de discussão do Orçamento do Estado, é convidado da Renascença e da Agência Eclésia o Padre Lino Maia, Presidente da Confederação Nacional das Instituições Particulares de Solidariedade Social. Padre Lino, muito obrigado, muito bom dia.
Bom dia, obrigado.
Como é habitual, acompanha-me na condução desta entrevista Otávio Carmo, da Agência Eclésia. Otávio, bom dia.
Olá, muito bom dia.
Padre Lino, no seu editorial, no jornal Solidariedade, alerta para a possibilidade de o Governo não cumprir o Pacto de Cooperação para a Solidariedade. Que indícios aponta para este receio?
Já começaram as negociações para atualizações dos acordos de cooperação. A perspectiva, para já, é de facto má. Nós sabemos que há valências em que a participação pública é muito baixa. Portanto, temos valências como Centro-Dia, ATL, em que estamos longe, muito longe, dos 50%, estão abaixo de 40%, estão 35%, portanto, estão muito abaixo. E parece-me que a perspectiva para chegar aos 50%, aquilo que está consagrado no Pacto de Cooperação, a perspectiva não é assim muito, muito favorável. É evidente que nós vamos, de facto, pressionar, insistir oportuno e não oportunamente, porque palavra dada, palavra honrada, portanto, e para mais está consagrado num pacto, temos que dar passos no sentido da aproximação dos 50%, em muitas valências, nas respostas para pessoas com...
Mas está em risco um acordo neste momento? Há uma data limite?
Tem que ser negociado logo a seguir, ou pelo menos concretizado, ou não concretizado, pode não haver, de facto, acordo. Mas tudo se conjuga para que, antes do fim do ano, cheguemos a uma conclusão, para que, em janeiro de 2026, então já esteja a ser atualizadas as cooperações públicas.
Fica com a impressão que o Estado está a privilegiar prestações sociais em vez do apoio à ação social.
É verdade. Aliás, quando digo também nesse editorial que, enfim, o Orçamento do Estado ignora, portanto, este setor, as pessoas podem pensar, mas afinal há atualizações de prestações sociais. Há atualizações, mas nós temos de pensar, de concretizar isto, é que o setor social solidário, os IPS, prestam muita ação social em favor dos mais carenciados. E quanto a atualizações para os acordos de cooperação, portanto, para que as instituições continuem a prestar o serviço que prestam, nesse aspecto, o Orçamento do Estado não se pronuncia.
Portanto. E nesta perspectiva pode estar em causa esta boa cooperação entre o Estado e o setor social?
Se não dermos passos no sentido da aproximação dos 50, está em causa. E está em causa, e para mim estão em causa outras questões que são importantes. É que parece, há um discurso que vai reinando no sentido destas instituições poderem converter-se em empresas sociais. Isto é complicado, é grave, porque convertendo-se em empresas sociais, nós estamos a abandonar aqueles que mais precisam de apoios. Portanto, começarão a ter certamente acesso às várias respostas sociais, aqueles que puderem contribuir, aqueles que puderem pagar. Isso é complicado e, portanto, ficará mais gente para trás, aumentará, de facto, a pobreza e sobretudo, são muitas as pessoas que são excluídas de serviços que são necessários e que só estas instituições podem prestar, privilegiando, como digo.
Vai-se privilegiar, de alguma forma, o lucro com a criação de uma empresa social em detrimento da pobreza?
Ainda que não se privilegie o lucro, mas isso é... segundo passo acontecerá, mas, portanto, privilegia-se, de facto, os que podem pagar. Não é?
Aí uma, eu peço desculpa, mas isto é uma coisa que me está a surgir espontaneamente e, se eu estivesse a ouvir, provavelmente também quereria fazer esta pergunta. Há uma perversão da natureza destas instituições, nessa proposta?
Na proposta, sim. Agora, é evidente que isto é acabar com, ou pôr, de facto, em perigo estas instituições, que poderão ser remetidas apenas para instituições de caridade. Portanto, isso, a caridade é importante, é muito importante, mas só presta caridade, só dá quem tem. E, portanto, muitas das pessoas que precisam de serviços deixarão de ter acesso a esses serviços de que precisam.
Vamos falar de uma... Isto vai parecer estranho, mas quem nos ouve já há muitos anos já percebeu que esta conversa é recorrente. Vamos falar de uma das dificuldades que se colocam agora as instituições. O orçamento prevê um aumento de 50 euros do salário mínimo e defende a ideia, temos conversado sobre isso várias vezes, de salários justos, salários dignos para quem trabalha nas instituições, mas também tem alertado para a fragilidade financeira das instituições de solidariedade. E então a pergunta é se este aumento é aceitável, mas também se é incomportável para as instituições sem o apoio suplementar.
Primeiro, sou absolutamente a favor de um aumento do salário mínimo, tanto que, de facto, é muito baixo. E nas instituições sente-se, de facto, que é mesmo muito baixo o salário mínimo, porque com um trabalho menos duro, e talvez até a ganhar mais, os trabalhadores partem para outros serviços, né, e abandonam as instituições. Está a haver já, de facto, dificuldade em recrutar trabalhadores nas instituições de solidariedade. Agora, qualquer aumento de salário mínimo tem um impacto muito grande nas instituições, porque enquanto na economia em geral a massa salarial representa cerca de 17%, 18% dos custos na economia em geral, nas instituições de solidariedade a massa salarial representa 70% dos custos dos serviços das instituições. E, portanto, qualquer aumento tem um impacto grande. E reparamos que isto não está a ser tido em atenção, suficientemente em atenção, e nós temos também de pugnar para que, de facto, haja aumento significativo das comparticipações públicas para as instituições, exatamente também para elas poderem pagar melhores salários, até exatamente para não perderem trabalhadores.
Padelino, existe então esse risco de novas falências no setor? E já agora, como é que se compatibiliza aquilo que o senhor considera justo, que é o aumento dos salários, com a saúde financeira das instituições?
É evidente que aqui só há duas hipóteses, né? Ou as instituições começam, o que é de facto, desviarem-se da sua matriz e da sua missão, ou começam de facto a aceitar como utentes aqueles que podem pagar melhor, ou então o Estado participar em mais, e até mesmo, por exemplo, numa ERP, num lar. Uhum. Enquanto o custo médio previsto para 2025, 2026 será superior, anda nos 1.630 euros por utente, se o Estado só comparticipa em, não chega a 700 euros por utente, significa que o utente, com a respectiva família, terá de comparticipar em cerca de 900 euros. Quais são os utentes que podem, de facto, comparticipar com esses 900 euros, quando as reformas são ainda muito baixas, as pensões, em muitas zonas do país, o país não é todo igual, em muitas zonas do país, a maior parte dos utentes, ou muitos utentes, nunca descontaram, ou então eram trabalhadores rurais, com descontos e, portanto, têm reformas muito, muito baixas. Portanto, tem de haver aqui um aumento significativo por parte do Estado nas coparticipações, repito, para que as instituições não se desviem da sua missão, que é privilegiar os mais carenciados.
Ou que possam vir à falência decorrente do aumento do salário mínimo.
A falência, eu não gosto
do termo.
E, sobretudo, de assinar com esse risco, porque senão pode mesmo acontecer. Né? Da parte dos dirigentes vai havendo sempre esforço pessoal e há uma tentativa também de envolvimento da comunidade. Há milagres que vão sendo feitos por instituições, mas há, e para mim esse é o grande problema, há muitas instituições que se estão a endividar sistematicamente. Nos estudos que temos feito periodicamente, um estudo que, com a chancela da Católica, vê-se que, de facto, sistematicamente 50% e até mais das instituições chegam com resultados negativos ao fim do ano. E isto, e são sempre as mesmas instituições, não há assim uma grande variação. O que significa que, se eu falar da possibilidade de falência, isso pode abrir mesmo uma caixa de Pandora e pode acontecer isso mesmo. Mas, pronto, as instituições vão se endividando, isto não pode ser indefinidamente, né? Isto tem que ter um fim.
O Otávio já vai mudar de tema. Sim. Eu só queria ainda precisar aqui uma questão, porque falou da dificuldade de recrutamento de trabalhadores nas instituições particulares de solidariedade social e sabemos que muitos desses trabalhadores já são imigrantes. A nova lei da imigração, a nova lei da nacionalidade, vai dificultar ainda mais o recrutamento?
Vai dificultar, portanto. Eu sou um bocado reticente ao discurso que está agora a imperar, vigente. E nós portugueses, temos um histórico, somos um povo que imigra, não podemos ser um povo que fecha sistematicamente as portas aos imigrantes, no caso com I. Nós precisamos de mais trabalhadores vindos de fora, até porque a população portuguesa, diria de origem portuguesa, vai envelhecendo. Se não são os imigrantes, há muitos serviços que deixam de ser prestados, porque, de facto, o que vale são os imigrantes. E nas instituições de solidariedade, nós já temos muitos imigrantes de várias nacionalidades e que são uma mais-valia, O problema é que muitas vezes estão uns meses nas instituições, uma espécie de formação, e depois debandam para onde pagam mais ou onde terão menos trabalho, ou pelo menos um trabalho menos duro. E, portanto, há de facto dificuldade. Mas, repito, são uma mais-valia, de modo geral, e até temos trabalhadores com habilitações elevadas que se sujeitam a trabalhos, diria, para pessoas que poderiam ter menos habilitações. E até, reparamos, não vou agora aqui dizer nacionalidades, mas reparamos que há um aspecto muito importante nas instituições. Em muitos destes imigrantes trabalhadores encontramos, de facto, a criação de laços de afeto com os utentes, um tratamento bom, bonito, de afeto. E nestas instituições isso é extremamente importante.
Vamos falar de um projeto novo também, porque temos falado sobretudo dificuldades, mas as instituições aí estão no terreno e continuam a trabalhar. Em outubro entrou em vigor o projeto que junta saúde ao apoio domiciliário, é o SAD mais Saúde. Qual tem sido a receptividade deste projeto?
Já há bastantes anos que lutávamos por isto mesmo, tanto agora, tanto ao projeto piloto, em 5 regiões do país haverá tanto instituições que vão implementar, portanto, estão agora a candidatar-se e depois é que haverá uma decisão. É muito importante caminharmos por isso. Aliás, cuidados de saúde já vamos prestando no apoio domiciliário, muitas, apesar de tal não estar previsto e não, uhum, ser, não ser apoiado, ou não vinha sendo apoiado pelo Estado, mas os utentes de SAD, de Serviço de Apoio Domiciliário, são muitas vezes pessoas que precisam mesmo de cuidados de saúde. E de um apoio domiciliário não restringido a 8 horas por dia, mas ao longo de 24 horas por dia. Né? Isso é, de facto, mesmo muito importante. Particularmente nas zonas de baixa densidade populacional. É muito importante que haja alguém que à meia-noite vá apagar a luz, vá dar os medicamentos, vá dar um chá às pessoas, que acompanhe na medicação as pessoas, e que mesmo transportem, levem as pessoas para cuidados externos de saúde. Eu penso que esta medida, este SAD Mais Saúde, é de facto muito importante e que a breve trecho, se for convenientemente apoiado pelo Estado, a breve trecho se alargará a todo o país. Não digo que todas as instituições vão aderir, nós vamos continuar a precisar também do outro tipo de apoio domiciliário, uhum, mas de facto tenderá a ser de facto o verdadeiro SAD, será o SAD Mais Saúde.
Está em curso na concertação social a discussão de uma nova reforma da legislação laboral. Era uma questão premente, os sindicatos já vieram a público contestar esta proposta de reforma?
Atualizações poderão acontecer, mas eu tenho algum receio. Os trabalhadores não são um problema, são a solução. Não pode haver um discurso, nem uma legislação, diria que olhe só para os empregadores. É preciso uma legislação que tenha em atenção, de facto, os direitos dos trabalhadores. A dignidade dos trabalhadores são pessoas. Eu temo que o mexer muito na atual lei laboral possa, de facto, pregar os direitos dos trabalhadores, atentar contra a sua dignidade. Começou mal esta discussão, mesmo muito mal, e espero que, de facto, ela vai ser remetida para o Parlamento. Espero que, de facto, não nos desviemos muito, aliás, não nos devemos desviar nada, não é? Dos direitos dos trabalhadores. Repito, não são o problema, são a solução. Agora, claro que pode haver alguns casos de quando há incumprimento, evidentemente há lei, mas não os devemos ver como problema.
Nós vamos já caminhando para a reta final desta entrevista, voltando ao início. É costume dizer que o setor social chega onde o Estado deixou de ir, onde deixou de estar. Para que se possa continuar a cumprir essa missão, é necessário aprofundar a cooperação.
Sem dúvida, não. Claro que temos dificuldade, até porque muitas vezes as zonas de maior densidade populacional, pronto, o Estado normalmente está voltado para aí, porque é onde há votos. As de baixa densidade populacional são as zonas normalmente mais abandonadas. Não está a haver em Portugal, de facto, uma política de coesão territorial, de coesão social, como era importante que houvesse. Eu temo que, de facto, estas zonas fiquem para trás, ficam cada vez mais para trás, e é importante que... aí estão as instituições, aliás, no estudo que vamos apresentar brevemente, prova-se aquilo que já sabíamos, mas prova-se que em muitas das aldeias deste país o único serviço, diria, às pessoas que existe é prestado para estas instituições. Em 23%, 23 ou 27, agora não tenho bem presente o número, de aldeias, o único serviço prestado às instituições, às pessoas, é para estas instituições. Ora, se não fossem estas instituições, então não havia qualquer serviço de qualquer ordem às pessoas.
Leão XIV retoma as críticas de Francisco à economia que mata na sua primeira exortação apostólica de pontificado na Dilexite, publicada a 9 de outubro pelo Vaticano. Qual é a importância desta exortação para o contexto social atual em Portugal?
Era preciso que nós, de facto, estudássemos bem esses alertas, não é? E eu temo que em Portugal caminhemos um bocado para um liberalismo excessivo, não é? Eu sou a favor da liberdade, isso não, mas agora é importante que o lucro não seja de facto o objetivo, mas o objetivo seja o servir as pessoas. E portanto eu tenho algum receio que estejamos a caminhar mal. As pessoas... eu defendo intransigentemente dois direitos da doutrina social da Igreja, defendo todos os princípios, mas há dois que para mim são fundamentais. A vida, a preservação da vida, desde a concepção até à morte natural, e a dignidade da pessoa. Eu penso que estamos nesta economia que mata, estamos de facto a esquecer, a abandonar a dignidade de toda a pessoa, de cada um e de todos, e estejamos também a não respeitar convenientemente a vida de cada um e de todos.
E essa é uma mensagem central também para as instituições e para o setor social no combate à pobreza?
É, sem dúvida, tanto. Eu direi que as instituições são, de facto, uma luz, também um alerta permanente para contrariar esta economia que mata.
Padre Lino Maia, muito obrigado. Bom dia.
Bom dia, obrigado.
Muito obrigado.
Obrigado.
Nós vamos voltar para a semana com outro convidado.